possibly.
Montana looking, throwing in the end zone.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers.
Haja coração, amigos! Até equivoquei na intro de hoje aqui. É, fala, rapaziada, né? Como que vocês estão? Estão vivo?
Eu não sei o que é estar vivo, exatamente.
Caramba.
Mas acho que tô.
Tô só...
Da gaita, eu tô só a capa, pra vocês terem uma ideia.
Não, tô só a espinha.
Eu tô só aquela cordinha que amarra a linguiça, tá ligado?
Eu até falei no... Eu até postei, a postagem foi minha, que se dor no peito, coração disparado, braço esquerdo do mente e suor frio for sinal de alegria, eu tava muito feliz ontem.
Com certeza.
A postagem foi minha.
Justo.
É, se tá aí, tá vivo, né?
Não, se eu não morri, eu tô vivo, é tudo que importa. E 49ers, né?
O importante é o que importa e ganhamos o jogo, né?
Se não for sofrido, não é 49ers.
Não, todo dia é isso. Se a gente não sofre, nós não é torcedor.
Exato. O pior é que assim... Mano, eu acho que o que mais me irritou... Tipo, mano, eu, na minha opinião, o Packer jogou muito. Mas eu sinto que o nosso time, mano, a postura dos caras é que eles acharam que eles iam vencer o jogo a qualquer momento. E não tem nada que me irrite mais do que isso. Isso me pega demais no ódio.
Cara, eu acho. Se o senhor me permite discordar?
Permito, claro, sempre.
Eu nem acho que foi salto alto do time, não, cara. Eu acho que foi mais aquela parada do Green Bay pegando fogo mesmo. E às vezes, tipo assim, você tá no seu nível, mas o outro time tá numa rotação muito alta. Os caras vieram com moral, correndo bem, e a gente tem visto uma oscilação desse time. É, a gente viu que a defesa começou a temporada mal, aí deu uma melhoradinha, aí naqueles três jogos que nós perdemos, né, consecutivos, foi mal, aí chega o Chase, ela melhora, e no final da temporada, ela já deu uma caída de novo, você pode ver que a gente passou perrengue contra o Commanders, a gente passou um perrenguezinho antes do jogo do Commanders contra o Arizona, e aquele vareio que a gente tomou do Ravens. Então, assim, eu acho que essa oscilação é um ponto que tá pegando. A gente tá com a setinha pra baixo. E os caras vieram com a seta pro Shell, já diria o nosso professor Lucha, o professor. E aí é aquela coisa. Você pega um dia que você não tá bem e o outro time cheio de moral vai pra cima, né?
É, cara, eu acho que era o time mais quente desses últimos jogos aí, né, cara?
Sim, eles estavam, acho que dos últimos 7 jogos eles ganharam 5 ou 6. E aquele vareio que eles deram no Dallas. Então, pô, os caras veio com moral. E com a pica pra cima. Então, é aquela coisa. Eu nem acho que foi muito... Que foi muito salto alto, não. Eu acho que foi uma confluência de fatores. Hã? Gastei!
Cara, eu acho que... Foi, assim, né? E a braguice... bagrice do nosso coordenador defensivo, do Shanahan insistindo no jogo aéreo, sendo que estava chovendo pra caceta. Dava pra melhorar muita coisa nesse jogo aí. E o nosso cabinão, realmente fraco.
Para defesa, vou chamar aqui o nosso especialista. O quão ruim o Wilkes é? Fala para mim, Matt, por favor. Só que ele aparentemente deve ter apagado a tela e bloqueou o aplicativo.
Isso, voltei.
Ele tá fazendo um minuto de silêncio para defesa.
Um minuto de silêncio pelo Wilkes que está morto.
Voltei. Realmente, a tela bloqueou. Eu deixei ela acesa, aí me desatentei, ela bloqueou. Eu tô falando aqui sozinho, achando que eu tô respondendo e não.
Então responda o que a gente tava falando, fica à vontade.
Vamos lá, sobre a defesa. O Steve Wilkes, pra ser ruim, ele precisa melhorar muito. Essa aí. Ponto. Dito isso, a defesa ela tá muito mal treinada. Muito mal treinada. Não tem muito o que questionar. A gente tem talento, uma defesa dominante que tinha tudo para ser a melhor defesa da NFL. A gente não tem sofrido mais por conta de termos jogadores muito talentosos. Mas
isso não é sustentável, né, cara?
O senhor Cabinão não ajuda, mano. Falta criatividade nas chamadas, faltam. Eu vejo que a defesa não tem mais a intensidade que teve com o Salé e com o Demeco. É um negócio complicado, mano.
Não, foi até o que a gente estava conversando. Até o que a gente estava conversando aqui, né? Mas antes da gente entrar de fato em gravação. Cara, nós temos 3 talentos gigantescos na DL. E a DL parece ser uma DL normal, de time comum. Você tem Bolsa, o Hargreave, você tem o Chase Young, e parece que não é nada. E tem o Armstead ali também, né? Sem contar a rotação que a gente ainda tem. E parece que é os tempos de 2016 de volta, quando só tinha o Borland jogando, o resto era tudo uma várzea, um monte de cone dentro de campo.
Eu costumo dizer que a linha defensiva que a gente tem atualmente, em termos de nomes, é infinitamente superior à linha defensiva que tínhamos em 2019, quando fomos ao Super Bowl. O Bossa hoje, tecnicamente, já é melhor que aquele Bossa, e aquele Bossa já teve muito impacto. O Chase Young é melhor que o DeFord. E o Hargrave tá no mesmo nível que o Buckner, mas eu acho que ele sela melhor o jogo terrestre que o Buckner, e ainda tem o Armstead. Então eu vejo a linha defensiva melhor, o corpo de linebackers também é mais coeso. A secundária eu acho pior, ainda mais depois da lesão do Hufanga. Então, em nomes, a gente tem uma defesa mais forte, a gente tem uma defesa de mais peso, só que a defesa é muito mal treinada. As chamadas do Steve Wilkes, elas não são criativas, elas são ruins. A gente pressiona quando a gente pressiona e a gente não consegue finalizar a jogada. A DL não consegue finalizar. Os melhores momentos que a gente teve defensivamente ontem foi quando a gente conseguiu forçar o Love para fora do pocket e forçar ele a lançar em movimento. E foram pouquíssimas vezes que isso aconteceu. A gente não precisa finalizar toda a jogada em stack, mas a linha tem que pressionar o Love, tem que incomodar a ponto de fazer ele sair do pocket, e não só o Love, vai ter que fazer isso com o Goff também na final da conferência, a ponto de fazer o cara sair de dentro do pocket lançando em movimento. E esses são tipos de caras que são tipos de QBs que não tem uma imprevisibilidade que o Lamar Jackson tem, que o Mahomes tem, que o Josh Allen tem. Então são caras que fora do pocket não tem a magia. Eles não podem fazer acontecer do jeito que esses outros que eu citei fazem. E isso vai ser muito importante. A DL, ela simplesmente não sela o jogo terrestre. O jogo terrestre de Detroit é muito chato. Então, eu tenho preocupações para esse jogo.
De acordo.
E do outro lado, tem recebedores melhores, né? O Laporta e o Sam Brown são dois jogadores muito acima da média. Melhores que os jogadores do Green Bay.
Cara, ele tem tudo para tostar nossa secundária.
Mas assim, aí é opinião mesmo. Eu acho o Dobbs muito bom também. O Romeo Dobbs.
Nossa, ótimo. Fez uma recepção ontem.
O moleque é ótimo, mano. Tem muito bom potencial. É preocupante, mas no final, como torcedor, é um desabafo. A análise é essa. O Steve Wilkes é fraco, não tem muito o que fazer. Mas é o que tem. É aquele famoso, na ausência de tu, vai tu mesmo. E é isso que a gente tem que fazer. Agora é uma semana para se preparar, fazer ajuste, e não vai ser um jogo fácil.
Cara, e se caso a gente passe, é difícil. O matchup é totalmente desfavorável contra Buffalo, Baltimore ou Kansas City. Qualquer um dos três do Super Bowl vai ser muito difícil.
De verdade, não, com certeza, mas de verdade, hoje, analisando o elenco, tudo, se fosse pra escolher, eu escolheria o Chiefs.
É, eu também.
A defesa do Chiefs é ótima, mas o Mahomes é o melhor QB da liga, não tá no seu melhor ano, mas assim, o ataque do Chiefs é fraco. Não tenho o que questionar. O ataque do Chiefs é fraco. É 100% Mahomes dependência. Porque tem o Pacheco, que corre bem, é um bom desafogo, mas é Mahomes dependência. É o Mahomes fazendo mágico o tempo todo, porque o Kelce já não é mais o mesmo e os receivers são ruins, mano. Não tem o que falar, são ruins. Então, dentro disso tudo, dentro desse contexto todo, se fosse para escolher um adversário num eventual Super Bowl, eu escolheria o Chiefs. A única preocupação que eu tenho é a nossa DL contra qualquer uma das OLs restantes. Porque a nossa DL é muito mal treinada.
Eu, se eu pudesse escolher, eu iria de Bills. Os caras não têm defesa mais. Todo mundo tá machucado. Não sobrou nada. Nada. Eu preferia jogar contra o Bills.
Não dá. O Bills eu vejo assim com uma casca chata e... Josh Allen contra a defesa de Steve Wilkes me faria ter pesadelo 2 semanas consecutivas.
Ah, mas ali todos os QBs que sobraram do outro lado são nisso. Não tem muito o que reclamar mais, não. Agora, todos os 3 QBs que sobraram são níveis MVP. Não tem outro jeito. Só que, para mim, a falta da defesa completa acaba ajudando mais se a gente fosse jogar contra eles. E o que nós vamos falar do senhor Ambry Thomas, hein?
Ah.
Eu já cansei de falar de onde que ele foi draftado e o porquê que ele está no time. Mas eu não vou repetir porque eu não quero processo. Além das pensões que eu já pago, né? Eu tenho 4 filhos, então eu tenho 4 pensões para pagar. Eu não quero mais um processo. Claramente.
Vou me abster de comentários do pseudo jogador de futebol americano Ambry Thomas. Inclusive,
cara, mais pra frente. É burro. Meu Deus, como ele é burro!
Não, ele é ruim. Ele é ruim. Ele só é ruim.
Cara, a primeira interferência, eu não vou julgar tanto, porque eu acho que se ele não faz a falta, e já ia cair direto pro touchdown. Então, não, acho que não tinha muito ali o que fazer. Mas a segunda, cara...
Não, mas eu nem falo da interferência, não. Ontem jogou tudo nas costas dele. Aquela recepção, do Dobbs na lateral e uma que quase foi TD, foi nas costas dele, as duas. Foi nas costas do Andrew Thomas. O Ward lacrou aquele lado dele ali e, cara, você pode ver que foi pouca coisa. Agora, o resto do jogo foi todo nas costas do Thomas. Ele cedeu todas as recepções. E as que ele não cedeu, ele fez a falta.
Mano. Vocês estão assistindo o jogo?
A única coisa que ele fez...
Acabei de ver o fumble do Stefon Diggs.
Stefon Diggs.
É. Meu Deus do céu.
Eu falei que o Bills é a melhor opção pra gente jogar. Eu acabei de falar.
Cara, acho que o Thomas, a única coisa que ele fez ontem decente foi aquele tackle no último drive. Que eu achei que o cara ia escapar do tackle e ia conseguir o first down.
Em compensação, o Lenor jogou pra caralho.
Jogou demais, cara.
Ontem o moleque tava liso.
Vou me abster de comentários do senhor John Modor Lenor.
Bom, ontem ele jogou bem. Eu ontem ele merece elogio.
Eu não vou elogiar.
Não.
Se a gente ganhar o Super Bowl com ele tendo impacto, eu elogio. Enquanto isso não acontecer, eu não vou elogiar o Lenor.
Eu não sou a favor da gente fazer esse tipo de coisa nesse podcast. Todo mundo sabe. Mas eu jamais vou deixar de elogiar quando ele merece. Que é um jogo por ano. Então já bateu a cota dele e já tá bom pra mim.
Diante disso, eu quero esperar.
Não, eu não tô elogiando ele pela temporada e nem pelo futuro. Por esse único jogo. Único e exclusivo jogo.
Justo. Eu não vou elogiar. Não ainda. Se... independente, assim, de vitória ou derrota na final da NFC e num Super Bowl da vida, se ele jogar no nível que ele jogou ontem, aí eu dou meu braço a torcer. Eu não vou elogiar por enquanto, porque eu cansei de ver o Lenor jogar bem um jogo e no jogo seguinte ele entregar. Tudo que o ataque adversário lançar, fazer em cima dele, vai acontecer e aí o jogo vai ser difícil por conta disso. Então, eu prefiro esperar. Mas, ontem ele foi deveras importante de fato. Então, Márcio.
Outra, agora, uma corneta que a gente precisa fazer. Chuteiras da Nike.
Nossa, cara.
Quero deixar a crítica aqui. Chuteiras da Nike.
Cara, ontem tava aparecendo Fórmula 1, cara. Pneu de slick, pneu pra chuva forte. Depois pra chuva fraca, depois slick de novo. E nada funcionou.
E você tá ligado que ninguém aqui entende porra nenhuma de Fórmula 1, a não ser você, né?
Eu assisto também.
Ah, não.
Então aí tá. Então é só eu, que sou um idiota que não entendeu a piada aí. E fica o registro aí.
Pneu de slick é o pneu normal, pra pista seca. Aí tem um pneu pra chuva e tem um pneu pra chuva forte. Só que quando utiliza o pneu pra chuva forte, a corrida é pausada. Então eu nunca uso o pneu pra chuva forte.
Faz sentido.
Só um adendo.
Não. Então a gente também já cansou de criticar, né? Vamos fazer elogios pra gente ser feliz aqui. Primeiro elogio que eu quero fazer é o Bell não ter jogado, porque esse arrombado me fez muita raiva contra o Rams. Então fica o meu primeiro elogio aí.
Mais um reforço ter jogado.
Foi um reforço pra gente. Chris Conley, outro elogio. Que eu não sei a cara do Chris Conley, mas ele fez aquela recepção e eu tô feliz com ele também.
Eu postei no Twitter do podcast. Se eu viesse do futuro e falasse que o Conley ia receber uma bola de primeira descida e que ia ser crucial para a vitória, eu ia dar muita risada.
Eu acabei de puxar a lista aqui, a capivara do senhor Chris Conley.
É. Ele deve pensar?
Não, ele jogou em Georgia. Ele foi draftado no terceiro round com a pique 76. Ele ficou em Kansas City de 2015 a 18, Jacksonville 19, 2020, Texans 21, 22. Aí depois ele foi para o Tennessee em 22 e chegou para a gente ano passado.
Cara, eu acho que foi gerado por videogame, igual o Castolo, esse cara.
Não, é ele, o Krakraft, alguns jogadores que jogaram no 49ers, nem existe na vida real, não. É tudo holograma.
O Peterson.
É Bluebeam que a rapaziada fica falando aí. Projeto Bluebeam.
É.
Quem for da teoria da conspiração sabe quem que é.
Eu vou ficar dentro.
Mais algum elogio que vocês querem fazer aí? Que eu já deixei meu elogio.
Ah, resiliência do Tatuante, mano. Resiliência do Brock Purdy. Não foi um jogo bom, mas na hora de botar o pau na mesa, ele colocou e ganhou o jogo.
É isso que precisa, né, cara?
Eu sempre estive purdizado. Dores de crescimento, segunda temporada do menino. Não critico. Então, vou ser esse tipo de pessoa aí que vai apoiar o desenvolvimento dele. E na hora que precisou, ele não garopolizou e resolveu o jogo pra gente.
Justo. Cara, como a gente tava falando hoje no grupo, né? O Garoppolo teve alguns jogos, sim, né? Que ele acabou decidindo no último drive e tal, mas... Cara, ontem era o típico jogo que ele não conseguiria decidir, né, velho?
Ele ia espalhar a farofa. Com toda
certeza. Assim, se você olhar os jogos que o Garoppolo decidiu, são jogos que a gente jogou bem e o outro time também. E, cara, ele ia estar mentalmente quebrado ontem no seu último drive. Coisa que eu achei que o Purdy ainda ia estar, vou ser bem sincero.
Ele tava com a cara de frustração, com a cara de menino triste.
Tava, cara. Mas é o que o Kurt hoje falou no vídeo lá. Primeiro ano de titular do Tom Brady foi a mesma coisa. Ele teve jogos muito ruins, principalmente na pós-temporada. E no final, a inteligência e a resiliência que valeu, ele conseguiu levar o time para o Super Bowl e ganhar, inclusive.
É isso.
Então, é isso que a gente precisa, cara. E o nosso Lei Verde, hein?
Tem uma opinião polêmica.
Greenlaw.
Tem uma opinião polêmica com o Greenlaw.
Diga.
Não é exatamente sobre o Greenlaw, mas é sobre o próximo citado. O Fred Warner é melhor. O Greenlaw é mais clutch.
Sim, concordo.
Sim.
Eu concordo. O Greenlaw, ele faz... Se você parar pra olhar algumas jogadas picas do time, é sempre o Greenlaw. É ele que faz a jogada importante. Fez aquela jogada. Tem a jogada contra o Rams também, que ele que faz o tackle no Cooper Cup, no jogo, acho que foi 2020 ou 2021, eu não lembro bem. 21, na semana 17. Semana. Isso, ele que faz o tackle. Ele é mais clutch, mas o Warner, durante o jogo, com a amostragem total, o Warner é melhor. isso eu concordo.
Cara, o Fred Warner, ele tá mais... Ele consegue escanear melhor o campo, né? Ele sempre tá presente em todos os campos, todos os cantos do campo. Isso que faz, pra mim, o melhor, linebacker da liga.
E ele dá azar, né, bicho? Tipo, a bola bate no peito dele e cai. Ele não consegue segurar. Aí o cara, ele ia pegar, alguém passa na frente e pega.
A interceptação ia ser dele. Ia cair no peito dele a interceptação, a segunda.
Sim.
Mas agora, uma crítica ao Greenlaw. Por que cargas d'água ele queria retornar, cara?
Ah, ele quer fazer o pick six dele. Deixa também, pô.
Ah, aí leva um fumble, retornar pra touchdown, você ia xingar Mike.
É só não soltar a bola, pô.
É só não soltar a bola, tá tranquilo, pô. Ah, relaxa,
cara. O maluco que dá um soco na cara do fisioterapeuta, do segurança do outro, que gosta de dar late hit.
É esse tipo de gente, esse tipo de gente que eu gosto de conviver. Esse é o cara que ia ser meu parça no vestiário. Ia soltar foguete dentro do vestiário. Tá ligado?
Ia tomar uma dose de conhaque.
Nós ia bater no vestiário do outro time e jogar peido alemão lá dentro. Esse é o tipo de pessoa que eu convivo.
Você não fala assim, serve.
Ia mijar na porta do vestiário dos caras, entendeu? Arranhar o carro deles. É esse tipo de gente que eu sou. É esse tipo de pessoa que eu convivo. E o Greenwald tem essa vibe. Então eu concordo que ele é bacana.
Desligar o disjuntor na hora que todo mundo estiver tomando banho.
Exato. Quebrar o chuveiro, chegar lá e ia ter que tomar banho só da bica, aquele jatão de água gelada batendo nas costas. É esse tipo de pessoa que ele parece ser e o tipo de pessoa que eu convivo.
Justo.
Agora.
Definitivamente justo.
Assim, é chover no molhado a gente falar bem do McCaffrey, né? O homem é sensacional.
Critica a troca aí,
é o homem, né?
Peço perdão pelas críticas que teci na troca. Mas não foi por ele.
Mas pelas críticas.
Pela troca em si. Porque pra trocar pro running back, o Lynch é um leão. Pra tocar por QB, é um gatinho. Igual a minha gata que fugiu. E se alguém tiver visto ela aí, não sei se alguém daqui de Manhuaçu ouve esse podcast, deveria inclusive, ela tá fugida ainda, se alguém puder nos ajudar, nos dar informação aí, eu fico muito satisfeito porque eu quero ela de volta.
Eu tenho certeza que ela vai voltar daqui uns 2 dias, como se nada tivesse acontecido, que é o que gato faz.
Eu concordo, é uma boa vida.
Exato. Fica aí preocupado, ela só tá dando um rolê. Deve ter batido lá em Belo Horizonte, foi lá tomar uma no Savassi.
Foi dar um piau em São Tomé das Letras.
Caralho, é longe, hein? Da onde eu moro é longe, imagina pro Júnior.
Eu não faço nem ideia de onde seja. Pra você ter uma ideia. Então, fica aí esse comentário aí. O quanto aquele homem joga. Eu até falei lá no Instagram que eu entrego a minha família para ele procriar, se ele quiser. Fica à vontade.
O Júnior tava querendo fazer fisioterapia para poder fazer a massagem na coxa dele.
Eu queria dar um abraço nele e fazer massagem naquele corpo todinho. E assim, todos que me conhecem sabem que eu tenho um certo preconceito com running back branco.
Cara, quem me conhece, não é swag, sabe? Né, cara?
É diferente.
Quem não tem, né?
Pois é. Cornerback branco. São posições que você não pode ser branco pra jogar. Não orna. E aí vem o nosso querido McCaffrey pra quebrar todo esse preconceito e me fazer mudar de ideia.
Mas é o único.
É o único. É o único também. O resto são running backs negros mesmo. E vida que segue.
Tem um cornerback que eu queria que o Foreigners draftasse em 2018, eu acho. Ou 2019. Que é o Taylor Rapp. Ele era de Washington, ele foi para os Rams. E ele é branco. Inclusive, ele é meio japonês. Se ele fosse pro 49ers, eu ia gostar. Como ele foi pro Rams, eu quero que se foda.
É justo, é justo. É justo. Razoável.
No ar, né? Assim como o Jalen Hurts, em Alabama, ele tinha um cabelo de dread. Isso é cabelo de cornerback. Não é cabelo de quarterback.
Concordo também.
Absurdo.
3-0 pro Bills em cima do Kansas City.
Vamos, Josh Allen.
Estamos fazendo a cobertura aqui, porque eu tô torcendo muito pro Mahomes se fuder. Nossa, como é bom ver o Mahomes se fuder.
Ô, mano, vou jogar aqui a real. Meu irmão, mano, ele parece com o Mahomes. O apelido dele é Mahomes. Depois eu vou mandar a foto pra vocês. Aí ele parece com o Mahomes. Ele ouviu essa citação do JJ. Ele ficou triste, porque ele é o Mahomes.
Se ele parece com o Mahomes, eu quero que ele se foda também. De forma carinhosa, desejando tudo de bom pra ele. Mas eu quero que se foda também. Eu ouvi ele falar alguma coisa.
Ai, como esse podcast é bom, cara.
Vazou alguma coisa aí.
Preciso atender minha mãe.
Precisa o quê?
Precisa?
Então, Cauã.
Aqui é a Fitor.
Eu voltei, só que minha mãe pediu um negócio, daí eu... só precisava ver o que minha mãe tinha pedido.
Tranquilo.
Okay, aqui assim, sem corda, sem nada.
Direção. Já passamos pelo Green Bay, que volto a afirmar, hein? Pode trocar QB, pode trocar head coach, pode trocar até de cor, mas vai ser nosso filho, hein? É nosso filho. Já perdeu pro Kaepernick, já perdeu pro Garoppolo, já perdeu pro Brock Purdy. Não importa quem estiver do outro lado, vai tomar lambada. Nossos filhos, vamos passar vocês pro nosso nome também e vamos pagar pensão igual a gente faz pro Rams, tá? Faço questão da gente colocar na certidão de nascimento pai sócio-afetivo. A gente não é pai direto igual é do Rams. Mas somos pais sócio-afetivos da instituição Green Bay. O Green Bay está pra gente como o Chicago Bears está pro Green Bay. 30 anos de QB Hall da Fama e tomando lambada sem parar do 49ers. Então fica aí mais essa cutucada que a gente vai estocar no Green Bay.
Justo, de acordo, não tenho palavras. Como você disse, ganhar de 1-0 e ganhar de 100 é uma vitória. É golaço, é goleada.
Eu estou na final e eles não. Então foda-se.
Então falar, mas quase perdeu, beleza. Mas
ganhou.
Então, na final é nós.
É. Como vocês sabem, eu tenho dados em casa. Opa. Vou trazer alguns dados aqui. 49ers com a vitória de ontem é a franquia que tem mais vitórias em playoffs na história da era Super Bowl. Nós somos o time da NFC que mais chegou em finais na era Super Bowl. 37 vitórias em playoffs e 20 finais de NFC no período de Super Bowl. E olha que a gente passou umas magrelas nos últimos... Pelo menos nesse século. Foi uma magrela que a gente passou nesse século. E a gente mantém essas lideranças.
Depois desse Viang, da Jeff Garcia, aí o começo da era Alex Smith. E depois a era pós-Kaepernick. Foi... De chorar e ainda a gente consegue ser o time com maior... Número de vitórias em playoffs.
37, passamos o Patriots com 36 e o terceiro é o Steelers com 35.
Justo.
E agora temos 20 finais de conferência.
Não sei se é bom ou ruim, a gente tem mais vitórias que os dois maiores campeões com Super Bowl a menos, mas ok.
A gente tem 7 aparições com 5 títulos. Tá bom, tá ruim não.
Não, uma boa média.
Bastante com certeza. Ganhar,
não aguento mais, hein, cara. Eu não aguento mais.
Eu só queria ser feliz.
Já diria Davi Luiz, a gente só quer dar alegria pro nosso povo.
Pois é.
E agora, vamos pensar já no próximo jogo, rapaziada. Lions, definido. O que vocês esperam dessa próxima partida? Começa para nós aí, Matheus. Depois o Cauã.
Demitiu
Matheus e Cauã é o nome aí do nosso podcast, é uma dupla sertaneja. Que eu acabei de pensar nisso, não sei como não tinha pensado nisso. Então, Matheus e Cauã, a nossa dupla sertaneja aí. Pode mandar
para mim. Você, Matheus, é o da Sandy Júnior.
Eu sou o Mr. JJ. Eu sou treinador de futebol e chamo o JJ também.
É o Justin Jefferson?
Tem que fazer o Greedy também. Se não fizer, não vai.
Eu, puta, imagina o Júnior fazendo o Greedy, cara.
É isso que eu ia falar. Nossa, isso é maravilhoso, mano.
Pior se a gente ganhar, não deve ser. Se a gente ganhar o Super Bowl, eu vou lançar o grid com a camisa e com o bonezinho do 49ers que eu tenho.
Justíssimo.
Tá aí. Justíssimo. Minha promessa de título. Não deve ser, mano.
Vocês viram o vídeo do Cairo Santos fazendo o grid? Que negócio medonho.
Branco, né, cara?
Branco. É branco e brasileiro, não tem como fazer o vídeo certo.
Branco fazendo branquice, normal. Mas vamos lá, antes que eu seja acusado de racismo reverso, vamos lá. Manda a boa aí pra nós.
Você não é nada branco, né, Júnior? Porra.
Exatamente, por isso que eu posso falar.
Então, vamos lá. Primeiramente, mano, defensivamente, a gente tem que conseguir tirar o jogo terrestre de Detroit do jogo. Porque, assim, mano, o Goff jogou bem esse ano, tudo, mas é a mesma tônica de quando ele jogava em Los Angeles. A partir do momento que você sela o jogo terrestre dele e tira o play action dele, o Goff derrete, mano. O Goff derrete.
Posso interromper? Só um detalhe. Você falou de corrida. Estou aqui com números de corrida. Olha aí. Tudo planejado. Isso aí se chama pauta. Pauta quente. É...
Ah, pauta na mão aí, hein?
Lions correndo é a sexta da liga. E 49ers defendendo corrida é a 26ª da liga. Pode seguir.
É, então, né? Steve Wilkes Masterclass, né? Enfim, a gente tem que conseguir selar o jogo terrestre. Fazendo isso, a gente tira a play action do Goff. Por melhor que o Goff esteja jogando, por mais que o Goff tenha evoluído do Goff que ele era em Los Angeles, a gente conhece as limitações do Jared Goff. Dá pra dizer que ele é um Garoppolo turbo, mano. É um Garoppolo turbo.
Garoppolo 2.0.
É. Entendeu? Pra ele ter excelente, as coisas tudo tem que funcionar da maneira que precisam funcionar. E é isso. Selando o jogo terrestre já complica muito o ataque deles. Depois disso, a secundária tem que ter muita atenção com a Amon-Ra St. Brown. Assim, o Sam Laporta é um baita tight end, mas ele vai enfrentar um dos corpos de linebackers mais físicos que tem na NFL, que é Fred Warner e o Greenlow. Então a gente tem que ver até onde ele pode ser um fator enfrentando esses dois. Agora o Amon-Ra St. Brown, ele me preocupa. Principalmente se foi uma situação que seja Amber Thomas ou Lenoir marcando ele. Ofensivamente, a gente tem que... A defesa de Detroit marca muito bem o jogo corrido. Só que cede muita big play. Não é uma defesa aérea tão boa, pelo que eu acompanhei nos últimos jogos. Não acompanhei a fundo, não tô com números. É tudo em cima do que eu vi nos últimos jogos. Principalmente daquele Thanksgiving que o Packers ganhou deles pra cá. Uma secundária que toma quase 300 jardas ou mais 300 jardas pro Nick Mullens, não dá pra respeitar, mano. O Shanahan tem que abrir a caixa, mano. Ah, mas nosso L é ruim. Nosso L é ruim, mano. Põe a bola na mão dos melhores jogadores e as coisas têm que acontecer, mano. Não dá pra respeitar a defesa de Detroit, principalmente a defesa aérea de Detroit, da maneira que respeitou a defesa do Packers.
Cara, não dá. Nossa, te cortando aí. O play action tem que entrar com muita força nesse jogo.
Sim, a defesa dos Lions ama se der uma big play.
Exato. Porque, cara, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer in around, né? Que é a corrida entre o quarterback, né? In around, não? Esqueci o nome da corrida.
In the round, tem reverse também.
Reverse. E, cara, daí dá pra brincar com isso, dá pra fazer play action, dá pra fazer um free flicker. Cara, dá pra se o Debo Samuel jogar, dá pra o Debo Samuel passar a bola, igual faz algumas vezes, sempre das costumas dar certo.
Tem que abrir a caixa.
Cara, é aquilo. Ah, abriu a caixa e perdeu. Porra, beleza. Pelo menos tentou. Beleza,
abriu a caixa.
Fez o... Acontece, faz jogou parte do jogo. Agora, ficar nesse conservadorismo, igual foi ontem, e ficar insistindo do Purdy passar bola, sendo que tava chovendo pra caramba. Cara, não dá. Ontem que era pra correr com a bola, fazer o básico. Enfim, continue aí que pistolei.
É mais isso, porque, e assim, a gente precisa encaixar o jogo corrido também. O jogo corrido é muito importante. Mas é que a defesa dos Lions é ruim contra o passe. Então acho que o passe nesse jogo desequilibraria mais. Mano, eu acho que no fundo é isso. Não tem muito do que fugir. A gente é favorito. Temos um elenco melhor. Temos um treinador melhor. Às vezes o Kyle Shanahan inventa, às vezes ele derrete, não sabe cuidar de relógio, mas eu vi uma galera do Packers BR comentando no Twitter essa semana, tem muita gente reclamando do LaFleur, de ontem pra hoje, né? Mas eu acho o LaFleur um bom head coach e aquilo. Quantos head coach tem que passar pela equipe até você achar um cara que nem o Shanahan, que nem o LaFleur, que nem o McVay? Não é fácil achar bom head coach, né, NFL, mano? Todo ano roda 5-6.
Tem, não. Então, e aí a gente tem uma derrota, duas, o pessoal já pede a cabeça do Shanahan. Tá, então aí vai voltar o Jim Consula da vida.
Entendeu? Então...
Deixa puto isso.
Então é isso, não tem muito pra onde fugir, mano. O Kyle Shanahan, ele é taxado de gênio ofensivo pra ele ser um gênio ofensivo que nem ele foi nas chamadas do último drive de ontem. É isso que ele é pago pra fazer, ele é considerado um gênio ofensivo por causa disso. Eu só quero que, tipo, aí já não é nem análise, é visão de torcedor. Eu quero que ele seja um pouco mais agressivo, eu quero que ele respeite menos, mano, porque o ataque dele é um dos mais difíceis de marcar na liga, mano. Ele tem que perder um pouco desse conservadorismo dele, que às vezes atrapalha o time, mano. O maior exemplo disso foi ele punhetou o final do quarto, pediu gol ser bloqueado. E aí, pra começar o segundo tempo, já também pontuando. E no final não fez nenhum dos dois. Não pontuou no final do segundo quarto e não abriu o terceiro quarto pontuando. Isso pesou demais. E poderia contra um Lions...
Poderia ter abrido 10, 14 pontos.
Exatamente. Exatamente. E contra um Lions, que é um time perigoso, não dá pra desmerecer esse time do Lions. pode ser problemático. Eu falei para uns amigos já esse ano, claro, devido às proporções, aquele time nosso era muito melhor, mas eu vejo esse Lions muito com a vibe da gente em 2019, quando foi o Super Bowl.
Chegou meio desacreditado.
Eu vejo muito disso nesse time. Então, devido às proporções. Aquele nosso time era muito superior a esse do Lions. Mas...
Não, chegou, assim, com um elenco bom, mas que a gente ainda não sabia o que esperar desse elenco, né?
Exatamente.
Foi o primeiro grande elenco na mão do Shanahan, e esse é o primeiro grande elenco na mão do...
Isso, é isso.
Qual é o nome dele?
Do Dan Campbell.
Dan Campbell. E um baita técnico, inclusive, cara. Sim. Então, eu acho que tem muito isso, porque... Por que que a gente também voou em 2019, cara? Pouca gente conhecia o que o Shanahan tinha na mão, o que que a gente poderia fazer, e acaba sendo um elemento de surpresa. Então, isso facilitou muito. Sim. E facilita muito também pro Dan Campbell. E, cara, você falou de favoritismo, já saiu as linhas, cara. A gente é favorito por 7 pontos. Eu acho muita coisa, hein?
É muita coisa. É muita coisa.
Eu colocaria, talvez, uns 3, 3,5 no máximo.
Não, eu colocaria a gente como favorito por 6,5.
Ai, cara, acho, não sei, hein?
Não, 10 eu acho muito. Não acho que a gente vença. Não acho que é um jogo que a gente venceria por duas posses.
Não, talvez é cortado, meio,
não, tá bom? Meio, 3,5. Eu acho que
a linha é 7. Eu talvez tenha cortado, ou talvez eu tenha falado errado.
Duas posses.
7 pontos eu ainda acho muito, cara.
Mas minha visão é essa, né?
É, cara, eu concordo. Realmente, o que me preocupa é esse matchup nas trincheiras aí. É onde pode fazer diferença pra eles. É onde vai ser o principal matchup deles. Mas é aquilo, né, cara? A gente tem bons skill players. O Kiro, o Ayuk e o Debo podem escanear, espalhar esse campo aí com a West Coast. E é isso, cara. O Purge tem que soltar o braço. Mas tem que ter play action, tem que ter essas jogadas aí que possa dar tempo pro Bird escanear o campo. Que,
mano, tem que abrir a caixa, tá? São dois jogos, velho.
Exato.
Considerando que ganhe domingo e ganhe e vá ao Super Bowl, mano, são dois jogos, mano. Tem que abrir a caixa, não tem que ter. Tem que ter medo, não, mano. A temporada que. Ah, mas aí vão ter tudo pra temporada seguinte. A temporada seguinte, mano. Foda-se. Ganha agora. É isso.
Cara, a caixa de ferramentas de Shanahan é infinita, cara. Ele nunca vai ficar sem ideia de jogar.
É isso.
É, rapaziada.
Júnior?
Eu concordo, eu acho que vai ser possivelmente o jogo mais difícil da temporada. Não falo só por ser, né, a final da NFC, mas o jogo mais difícil da temporada pelo momento que a gente vive e pelo momento iluminado que os caras estão vivendo. Então vai ser um jogo difícil, mas eu acho que um jogo por uma posse, eu acho que a gente leva. Vai ser em casa, sem aquela chuvaiada toda, com o time mais confiante depois de uma virada como foi, né? Então, eu acho que a gente tem chance de ganhar. Não vou falar que é favorito, porque eu respeito esses times que vêm desse jeito, igual eu respeitei o Green Bay. Eu até falei lá no grupo que pra mim ia ser um jogo muito mais difícil do que tava todo mundo falando, que o nosso freguês era o Rodgers. E se fosse com ele, ia ser um vareio.
Ali é soltar massa.
Aí, mas como era o... Mas o Love pegando fogo do jeito que tá, o time encaixado, eu acho que vai ser um jogo complicado.
Sim. Eu brinquei com uns amigos...
Acho que a gente leva.
Eu brinquei com uns amigos meus que torcem pra Green Bay, que eles falaram da... Eles eram, porque, mano, quando o Dito Cujo aí, camisa 12, jogava em Green Bay, eu tinha um ódio desproporcional do Packers. E aí vieram perguntar a Sandra, eu falei, mano, só era legal zoar vocês quando quebraram o camisa 12. Agora tá de boa. Agora
eu odeio do Josh Allen.
Meu mano.
Mas eu acho que é isso aí, rapaziada.
Então, assim, eu acho que vai ser um jogo complicado. O time do Lions é um bom time, mas eu acho que a nossa principal arma é a maior fraqueza deles, né? Que a defesa deles não é tão boa e a gente tem skill players que podem fazer a diferença. Então, eu acho que nesse campo aí a gente vai levar a vantagem.
Cara, eu acho que a fragilidade deles é parecida com a do Packers, que é onde o Purdy enfiava as bolas e costumava dar certo, mesmo que o cara não recebesse, mas é onde estava livre. No, entre os boxes ali, entre a linha defensiva e os linebackers. Acho que ali vai ser a maior fragilidade deles e a bola em profundidade também. Mas ali que é onde é a nossa virtude, né? De você recebe a bola sempre ali, tem milhares de jardas após a recepção. Acho que explorar essa parte do campo, da defesa deles ali, vai ser interessante.
E é isso. Acho que já cobrimos tudo, né? Já podemos encerrar o cast hoje.
Bagre da semana, Júnior.
Bagre da semana? Caralho.
Teve bagre pra caralho.
Porra, teve. Eu vou ficar com o Muri. O nosso perninha curta.
Pô, mas acertou de 50 e pouco, né? Não foi mais com obrigação, né? Mas...
Ah, mas na hora que precisou também ele errou, né?
Não, entendo. Ai, cara, do caralho.
Eu vou com perninha curta, o Muri como bagre da semana.
E tu, Matheus?
Eu tenho um e duas menções honrosas.
Eu acho que eu tenho por aí também.
O bagre da rodada foi o Amber Thomas.
É, eu ia falar ele, mas eu já imaginei que vocês iam também. Então eu deixei ele para vocês falarem.
O bagre da rodada foi o Amber Thomas. Eu quero deixar a menção honrosa para o Steve Wilkes. E eu achei o play calling do Shanahan para esse jogo abaixo do que deveria ter sido. Que é justamente o que a gente debateu agora tanto tempo nesse final. Que a gente tem que uma mesmo. Essas são as duas menções honrosas.
De acordo.
O senhor Steve Wilkes e o play calling do Kyle Shanahan. Não o Kyle Shanahan. O play calling que ele selecionou para esse jogo.
Isso aí, eu vou ficar com o Steve Wilkes, porque eu acho que foi uma das piores atuações. Eu
acho que, tipo, se é contra defesas mais competitivas, não teríamos ganho nenhum.
Não, nem a pau, cara. Mas é aquilo, né? É tirar o chapéu, porque, pelo menos pro Shanahan no último drive, que quando precisou, ele abriu a caixa de ferramentas. Tarde, mais antes tarde que nunca. E conseguiu colocar o Purdy em melhor situação. E eu fico com o Wilkes como o bagre da semana.
E o craque da semana?
Cara, eu vou de Jennings.
Craque.
Eu vou de Jennings, porque poucas bolas foram recepcionadas, mas as que ele recebeu foram importantíssimas.
Craque da semana. Caralho, quem que eu vou, cara? Eu vou... com Kiro. E depois que a hora que o trem apertou, ele segurou bem demais, ele segurou bem a onda. Eu vou com o Kiro dessa vez.
Só aquele drop miserável que eu quis matar ele, mas no final deu certo.
Eu gosto muito de sair do óbvio, né, Cauã? Porque a gente acaba indo muito no óbvio. Então eu gosto de variar. Exato. Isso aí. O nosso Matheus acabou de sair, possivelmente ele deve ter bloqueado a tela.
Não, bloqueei não, mano, só caiu.
Acontece também.
Só sabe caiu. Quem caiu também?
O Santos.
E o Wilkes na próxima temporada, se Deus quiser.
Cara, eu acho que agora acho que ninguém mais vai entrevistar ele, cara.
Eu espero que continue em alguém leve, alguém pegue essa bomba.
Esse Maréia 2.0 Turbo que a gente tem aí.
com motor Peugeot.
E com a casca de um Jeep Compass.
Não, o Compass acho que ainda é ok, cara. Eu acho que o René... aceitável. Dura é Renegade.
Mas é bom, isso aí, então, rapaziada.
Não vindo o Matt Patricia no ano que vem, tá, pode ser qualquer um.
Sean Desai acabou de ser demitido. Tá chegando aí.
Ok.
Então, rapaziada, é isso. Vamos fechar aí. Vamos. Encerra pra nós aí, Cauã.
É, rapaziada, é isso aí. Depois desse jogo, eu acho que boa parte aí não precisa passar no cardiologista durante bons anos. Ontem eu mandei no grupo, eu tava medindo os batimentos no relógio. Eu cheguei até 142 batimentos.
Eu bati parado. 127.
A minha média foi 107, se não me engano. Então, os caras não fazem
não, faço pelo amor de Deus.
É, porque o Cauã é playboy e tem smartwatch, né?
Ué, como tu sabe o seu,
Paulo? É porque eu tenho também.
Ok.
Agário sofre.
Ah, cara, ser branco é muito difícil, né, cara?
Definitivamente. Esse podcast aqui tem um certo problema com brancos.
Black supremacy.
Black Lives Matter. Sempre.
Always.
Exato. Tirando McCaffrey, apenas running backs, né, pretos.
Exatamente.
Exatamente.
Bom, galera, depois de muita farofada, muitíssimo obrigado. A gente pede desculpas por esse ato que a gente teve nessa temporada, mas muita correria. Juntando aqui todo mundo, eu acho que no total temos umas 10 carteiras assinadas.
Só CLT chorando. O FGTS, a caixa já me liga, falando, pelo amor de Deus, outro FGTS, não, eu não aguento mais.
Não. A Previdência tá ficando louca, cara. O que vai pagar de aposentadoria pra esse povo aqui?
Quando é capaz de chegar em casa de novo, arrumei um emprego. Outro? Pra mim tá desse jeito, mano.
Ai, Deus.
Aqui a gente já manda mensagem, a gente não fala nem bom dia, a gente já fala assim, arrumei serviço novo. E aí segue.
É assim que a gente dá bom dia.
Exato. Mas é isso aí, galera. Muita correria aí das três partes que mantém esse podcast. Mas deve estar vindo novidade aí pela frente, nos aguardem. NFL em Brasa estarei presente. Não sei se o Matt estará. Se ainda.
Tô querendo, tô esperando receber pra comprar. Caso tenha,
tá certo. Cara, eu acho que ainda tem. Eu vou estar no domingo o dia todo.
Eu não vou não, porque eu vou casar e eu preciso de dinheiro pra pagar.
Puta, eu preciso... Eu tenho o casamento do Júnior, cara.
Não, mas você só vai viajar. Eu vou casar. É pior. Não que casar seja ruim. Vai ser pior em gastos.
Antes desse finalzinho aqui, rapidão, só quero fazer uma observação. Esse camisa 31 do Bills é muito
burro.
É pior
que o Albert Thomas.
É, porque você não. Mano, Thomas. Não tem necessidade de fazer interferência em WR do Chiefs, mano. A natureza cuida. Só queria dizer isso. Só queria dizer isso.
Tá te dando os Chiefs agora, pelo jeito.
Aí é bom, foda.
É.
Ah, é, eu fiquei triste.
É, galera. Bom, acho que então é isso. Em breve aí teremos novidades. E vamos falando, quem quiser trocar uma ideia, né, nessa entrada, tomar uma cerveja, comer alguma coisa. Cara, eu acho que Madden vai ser difícil porque eu sou burro e vai ter uma fila do caramba, então acho que nem vou perder meu tempo pra ficar na fila pra jogar Madden.
Ah, não, nem. Se eu for também, eu nem vou me matar com isso.
É, exato.
Jogar Madden eu jogo em casa. Então,
quem quiser nos pegar no soco, eu e o Matt provavelmente vamos estar lá.
Tá liberado. Trocar soco na amizade, tá liberado.
Exatamente. Bom. E bom, galera, então a gente tá sempre nas redes sociais, Twitter, Instagram, sempre falando merda, nunca falando nada sério, que apesar, e é isso que rege esse podcast. E @podcast49.
Eu tô sempre tretando com alguém, de alguém já acabou de falar aqui, sobre alguma situação, desinteligência bacana aí. E porventura, eu tretei ontem.
É, o cara comentou o último Super Bowl do Fernandes, provavelmente você nem era nascido. Os caras falam, cara, a gente tem que ter visto um título do nosso time para ser relevante?
Não, aí eu vou responder o seguinte, já tô adiantando. Não interessa, eu tenho 5.
Quem tem 5, quem tem mais tem 5.
Então vamos lá, se você tiver mais que o meu, você vem cá falar. Mas se você torcer pro Patriots, já deixa adiantado. Sem meu Tom Brady eu não consigo. É. Tá, já tá aí.
Aí ele vai falar que quem tem mais tem 13. Ah, tomar banho. Quando ganhou os outros títulos, nem a Aracy de Almeida era nascida.
Nem a Aracy da Top Term era nascida.
Nem a Palmeirinha era nascida, mano.
Mas será que a Palmeirinha tá viva, viado? Agora você me pegou.
Não, morreu. Morreu acho que ano passado.
Ele morreu, mano? Não, mentira. Palmeirinha, mano.
Quem que morreu, velho? Que mundo vocês vivem, mano?
Eu não sabia não, mano. Ou não lembrava. Cara,
ela morreu 7 de maio do ano passado.
Descansa em paz, Palmeirinha.
A gente precisa estabelecer outro Highlander aí pra nossa atualidade. Porque Silvio Santos já... Não, Silvio Santos tá aí ainda, não precisa não.
O cara tá batendo Silvio Santos, velho. Oh, a família não.
Mas vamos finalizar, porque senão vai virar bagunça.
Cara, a família morreu com 92 anos.
Vamos ver, vamos finalizar antes que a gente tome processo. Eu já cansei de falar. A gente tem que sair por cima.
É. Então, fala
do Chiefs, bola recuperada pelo Bills, eu acho, hein?
Não, pelo Chiefs.
Ô, cacete.
Ô, 25 é muito burro, meu Deus do céu, mano.
Só tem bagre.
Pra jogadores burros, a gente podia criar o troféu Ambry Thomas, ou melhor, troféu Dante Johnson da rodada, mano. E aí a gente pode abordar a rodada inteira, mano. Tipo, não só... Tipo, a gente pode ter um setorzinho assim pra gente, pro nosso time, mas abordar quem fez a pior merda do jogo, da tipo, semana. Da semana. É, acho que é uma coisa aí já pra discutir. É uma surpresa revelada, já.
Se a gente trombar no NFL em Brasa, a gente
trabalha,
troca umas ideias aí.
É, fechou.
Então, e rapaziada, é isso aí. Vamos finalizar, né? Porque senão daqui a pouco eu tô vendo que nós vamos tomar processo. Eu não tô podendo tomar processo ultimamente.
É isso aí. Bom, galera, muitíssimo obrigado, Matt. Sempre aí com a gente.
É nóis.
Número aí.
Nosso é Kinlaw, né? Recém-draftado.
É, a gente tem gente importante aí que entende do bagulho. E é isso, galera. Fica atento sempre nas nossas redes sociais. Aguardem aí por novidades em breve. E é isso aí. Até semana que vem, com vitória ou com derrota, estaremos aí. Com vitória, se Deus quiser. É isso aí.
Valeu, algo mais a dizer, Junior? É isso mesmo. Tamo junto. Tamo aí sempre nas redes sociais. Daqui a pouco eu vou xingar um arrombado ali. E é isso. Estamos sempre online aí. Se quiser bater um papo, quiser entrar no grupo lá do Instagram, ou do Facebook, ou do WhatsApp também, a gente vai estar lá. Então, valeu, rapaziada. Tamo junto. E até semana que vem.
Até.
Valeu.
Olá.